Diversos da Pós.
Olá, queridos alunos, queridos colegas, sejam todos bem-vindos a mais um Diversos da Pós. Para quem não me conhece, eu sou o professor William, um dos coordenadores dos cursos de pós-graduação da área da saúde do Centro Universitário Internacional Uninter, e esse é o nosso programa, o Diversos da Pós, um programa totalmente diferenciado para o público acadêmico, para os nossos colegas e amigos de um modo geral, onde nós trabalhamos com N assuntos diferentes, relacionados tanto à pós-graduação quanto à vida acadêmica como um todo. E hoje nós vamos abordar um assunto de extrema importância e de extrema relevância. Para isso, eu trouxe alguns professores para discutir isso com a gente. Eu vou apresentar cada um deles para vocês e, na sequência, a gente começa a falar sobre o assunto em si. Quero dar oi, então, para a nossa querida professora Oriana. Olá, professora Oriana, tudo bem?
Olá, olá todo mundo que está participando, os queridos professores, professora William, professora Joyce, professora Thalita, muito obrigada por estar aqui, boa noite.
Perfeito, professora Joyce.
Olá, boa noite a todos que nos assistem nesse momento, um dia muito especial, um assunto muito especial, espero que vocês gostem, né? E é um prazer estar aqui com os meus colegas e amigos de trabalho.
Perfeito. E agora a nossa convidada especial para falar desse assunto. Antes de apresentar ela, eu vou fazer uma introdução a esse assunto. Então, o assunto nós já compartilhamos nas nossas páginas, em algumas páginas, e nós vamos falar hoje sobre o Maio Laranja, certo? O que seria esse Maio Laranja? É uma questão de extrema importância. Todos os nossos programas do Diversos da Pós, nós fazemos com um pouquinho de brincadeiras e reverências para chamar a atenção, mas para esse programa do Maio Laranja, nós não vamos ter esse cunho tão alternativo como nos outros programas. Até porque esse assunto, ele é um assunto muito sério, muito importante de ser discutido, de ser debatido. Nos nossos bastidores, quando nós conversávamos sobre o Maio Laranja, é um assunto que nos emociona, é um assunto que nos preocupa e é um assunto que desperta, e nós precisamos sensibilizar a população de um modo geral sobre essa temática. E quando nós pensamos em Maio Laranja, que é esse símbolo do Maio Laranja, ele retrata o combate ao abuso, à exploração sexual de crianças e adolescentes. Quando nós falamos e pensamos em combate, em abuso, embora o Diversos da Pós ele seja composto por profissionais de diferentes áreas, quando nós pensamos nessas temáticas de abuso, de combate, existe uma profissão específica que nos chama a atenção, que trabalha de forma direta e integrada dentro desses processos, que é os profissionais da assistência social. Foi pensando nisso que nós convidamos a nossa querida professora, coordenadora dos cursos de pós-graduação da área da assistência social, para falar sobre esse assunto, que é a professora Thalita. Professora Thalita, obrigado de coração por aceitar o nosso convite. E nós gostaríamos muito de ouvir você nesse momento, né, participando do nosso programa Diversos da Pós, com essa temática relacionada ao Maio Laranja e todas as questões que perpassam, né, essa temática. Professora Thalita, por gentileza, se apresente no primeiro momento.
Obrigada, eu que agradeço a honra de estar aqui participando com vocês, né, trabalhando essa temática que merece muito a nossa atenção. E como uma delegada estava falando hoje no simpósio que eu participei, não é um dia de comemoração, né? Sim, um dia de reflexão, porque é um assunto muito tenso, é um assunto muito pesado que, às vezes, por sua densidade, a gente acaba deixando de lado, acaba fechando os olhos e não se atentando para ele. Como você disse, eu sou a Thalita, né? Sou coordenadora dos cursos de pós-graduação do Serviço Social na Uninter. E a minha formação é serviço social, eu sou especialista em saúde mental e eu sou mestra em tecnologia e sociedade. O meu vínculo com o tema vem desde a academia, né? Eu fiz estágio na Secretaria da Mulher em Londrina, eu trabalhei numa casa-abrigo para mulheres vítimas de agressão, para mulheres que eram ameaçadas de morte. Mas o que que isso tem a ver, né? A gente está falando de criança e adolescente e eu trabalhava com mulheres vítimas de agressão. A primeiro momento, eu falava assim, nossa, não vou precisar trabalhar com criança, que legal, porque o meu medo maior sempre foi trabalhar com criança, porque criança sempre mexeu muito com o meu emocional. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu pude compreender é que quando a gente tem um ambiente violento, esse ambiente perpassa toda a família, não é só a mulher. A maioria das mulheres que eram acolhidas nessa casa, elas iam com seus filhos para lá, ou às vezes a gente tinha que ir para a justiça para conseguir retirar esses filhos dos pais, porque se o pai é violento com a mãe, provavelmente ele também vai ou ser violento com a criança ou usar a criança como mediação ali para conseguir que a mulher volte para casa. Então, o tema da violência é muito sério. A gente precisa mesmo dar uma atenção especial para isso.
Bacana. Professora Thalita, e os nossos ouvintes, de um modo geral, participem, nos mandem perguntas, podem interagir, podem fazer perguntas, eu posso responder, professora Thalita, Joyce, professora Oriana, a gente está aqui justamente para um momento de reflexão sobre essa temática, sobre esse Maio Laranja de combate ao abuso. E assim como o serviço social, outras áreas perpassam sobre essa temática. Existe o Boletim Epidemiológico da Saúde, até imprimi aqui, onde vocês conseguem ver, ó. O Boletim Epidemiológico que fala justamente sobre isso, Análise Epidemiológica da Violência Sexual contra Criança e Adolescente no Brasil, de 2011 a 2017. E esse boletim registra alguns dados importantes no nosso SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Para vocês terem ideia, o que está notificado lá? Que nesse período de 2011 a 2017, 184.524 crianças foram abusadas, né, sofreram abusos de alguma forma. E esse é um dado extremamente relevante e preocupante para a população de um modo geral. Para a gente entender melhor sobre isso, eu vou perguntar para a professora Thalita. Professora Thalita, por que esse Maio Laranja? O que que aconteceu lá em 1973 que trouxe essa reflexão dessa temática?
Então, o Maio Laranja ele foi definido a princípio por conta de um caso não resolvido que teve lá em 1973, né?
73, isso.
73. De uma menina de 9 anos que ela foi sequestrada, ela foi violentada, agredida e queimada por dois rapazes de classe média alta e que, por conta dessa influência que eles tinham, tanto financeira quanto política, eles não foram punidos, eles não receberam nenhuma penalidade, não foi nem sequer... O julgamento não foi feito da forma correta, não houve investigação. O pouco da investigação que houve, acabaram assassinando as testemunhas, então foi um caso que não teve um desfecho legal plausível, né? Por conta dessa brutalidade desse caso, foi definido Maio Laranja.
Entendi. Professora Joyce?
Sim.
Professora, tem alguma questão para perguntar para a professora Thalita?
Sim, eu tenho sim. Eu acho que acredito que seja uma dúvida que muitas pessoas... na verdade, assim, não é bem uma dúvida, né? Talvez seja algo meio simples no nosso dia a dia, mas já que estamos debatendo sobre isso, é bem importante esclarecer. Uhum. Então, eu queria fazer uma pergunta para a professora Thalita sobre o que seria, então, a questão da violência e o abuso sexual.
Quando a gente fala de violência, de abuso, a gente fala de tudo aquilo que ultrapassa os limites. Eu trouxe uma definição aqui da Fiocruz, que fala que é todo ato, ato ou brincadeira sexual, relação hétero ou homossexual, em que o agressor tenha mais consciência do que a criança ou que o adolescente, sobre o qual está acontecendo. A intenção é estimular a criança ou o adolescente sexualmente, bem como utilizá-las para a obtenção de satisfação sexual do abusador. Então, tudo aquilo que induz a criança a questões sexuais é tratado como abuso. Lembrando que, pela nossa legislação, até os 14 anos, não é permitida a questão da sexualidade, na questão do sexo. Toda vez que aconteceu o ato sexual antes dos 14 anos é considerado abuso de incapaz.
E qual que é a diferença, então, professora, em relação à exploração sexual? Seria sinônimo ou o que, que diferencia tanto a exploração do abuso e da violência sexual?
Então, o abuso é a questão quando um adulto utiliza-se da criança ou do adolescente para benefício próprio, para satisfação sexual própria. A questão da exploração é quando esse abuso gera também uma lucratividade. Quando, por exemplo, um adulto utiliza filmes, gravações da criança em atos libidinosos para gerar lucro, para vender, ou até mesmo para fazer trocas via internet, ou até mesmo em mídias físicas.
Professora Thalita, me tira uma dúvida. O turismo sexual entra nessa questão da exploração sexual?
Sim, o turismo sexual, também o tráfico de crianças, né, para exploração sexual. Tudo isso vai entrando também... Tudo que gerar lucro em relação à questão da sexualidade infantil é considerado exploração sexual.
Professora Thalita, nessa tua experiência, assim, como assistente social nessa área, e os outros professores também, professora Oriana, professora Joyce, eu, no meu campo de trabalho, dificilmente a gente ouve falar diretamente dessa temática. O que vocês acham? É fácil conversar sobre isso? É fácil ter uma abertura com a população, de um modo geral, de conversar sobre isso, de sensibilizar a população frente a essa temática?
Olha, na verdade, eu acho que tudo que envolve falar de sexo ainda é um tabu na sociedade, né? Você falar a palavra sexo, muita gente já fica com as bochechas furadas, já ficam intimidadas em falar sobre isso. E quando você envolve a questão do proibido, a questão da criança, eu acho que é um pouco mais difícil ainda, porque vai envolver toda a questão da família, né? A questão da religiosidade, que trabalha toda aquela questão do puritanismo, da abstinência sexual. Então, a questão do tradicionalismo, mesmo que as famílias brasileiras hoje não tenham mais um padrão de formação, sejam famílias diversas, ainda se tem muito essa questão do tradicionalismo, de manter as aparências. Então, acredito que por isso seja um tema tão difícil de ser abordado. E como os estudos que a gente tem, se eu não me engano, tem até 2018 o mapa da violência, não tem o de 2019 ainda, eles aplicam que 70% dos casos ocorrem dentro de casa. E 20% dos abusadores são pai ou irmão. Então, na grande maioria, os abusadores são as pessoas que, pelo ECA, pela nossa Constituição, deveriam ser as pessoas que cuidam. Deveriam ser os cuidadores, os provedores das necessidades básicas das crianças.
E é muito engraçado, não vou falar, imagino usar essa palavra, mas é muito estranho, é horrível a gente escutar isso, pensar que isso acontece dentro de casa, né? A gente sempre tem essa sensação de que o abusador, ele tá fora, né? Ele tá ali hoje com a internet, você tem acesso, né, a muita coisa, as crianças têm muito acesso às ferramentas, né? Os pais tentam controlar, mas e muitas vezes, né, os estudos falam que vizinhos, pessoas que são conhecidas da família, né, frequentadores da casa, e também mitos de que isso não é... acontece só em classes baixas, né? Isso acontece na classe média alta, que está todo mundo exposto a esse tipo de abuso à criança e ao adolescente, né, professora?
Na verdade, a violência, de forma geral, ela não escolhe classe social, né? A gente vê desde as classes mais altas até as classes mais baixas, a violência está instaurada na nossa sociedade. A gente vem de uma sociedade machista, de uma sociedade que o poder se impõe muito pela violência. Ainda a questão da autoridade, de você aceitar tudo sem questionar. Então, ainda tem muito disso que ainda precisa ser trabalhado. Mas eu acho que um dos principais problemas em se trabalhar a violência, principalmente contra criança e adolescente, eu acho que mais da criança ainda, porque a criança ainda não sabe como se defender, é essa questão de estar tão incutido dentro de casa, daquela pessoa que deveria oferecer a proteção, tá sendo o agressor. Então, muitas vezes, a criança se sente culpada pela situação, a criança não sabe a quem recorrer, e por mais que a gente queira fugir um pouco do assunto do Covid, da pandemia e tudo mais, esse período é um período que levanta muito um alerta, porque um dos maiores identificadores desse tipo de violência são as escolas. As crianças na escola acabam demonstrando mais, é o segundo ambiente onde a criança se expõe mais. Então, ali na escola é o lugar onde a gente tem um número grande de notificações. E quando a criança está afastada da escola, às vezes ela até agrava a situação de violência, porque daí, se ela tiver um hematoma, ninguém vai ver, porque ela está sozinha dentro de casa. Se ela tem algum efeito colateral, se ela tem alguma dor, se ela tem, ela não tem a quem recorrer. Então, essa falta da observação de fora para a criança também é um fator de risco.
É, até gostaria de fazer um comentário. Eu trabalhei pouco tempo em educação infantil, não como pedagoga, mas como professora, e me voltou, né, ao tempo de algumas mães, não em casos de violência, claro, mas algumas mães, o quão elas, assim, escondiam alguns problemas dos filhos, principalmente, às vezes, por conta de medo do próprio marido, do próprio pai, né? Então, a gente ainda tem que lidar com isso, né? Com essa questão do medo por parte da mãe em, de repente, acobertar um pai que está fazendo algum mal para o filho, né? Eu acho que a professora Thalita pode confirmar isso, mas, às vezes, a mãe sabe que o pai faz alguma coisa de ruim com o filho, né? O mais, isso que torna mais difícil ainda para a gente, né, encarar toda essa realidade. Então, eu acho que entra daí muito o papel importante da questão da escola, de observar e tentar, de alguma forma, mais discreta possível, porque às vezes a escola também não pode interferir de forma direta, assim, para não, né, aí entra aquele ditado, né, horrível, mas, infelizmente, é briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, porque às vezes acaba piorando a situação, mas o papel do professor e do pedagogo em observar isso dentro da escola, né, o comportamento da criança, a forma como ela reage, né, até mesmo hematomas e tudo mais. Eu acho que é muito importante isso também.
A gente saber identificar quando uma criança está apresentando sinais de violência é muito importante. Por isso que hoje se trabalha também a questão de ter o assistente social e o psicólogo dentro das escolas. Porque às vezes é um desvio de conduta da criança, às vezes é uma forma de comportamento que mudou. Então, são sinais que a pessoa precisa estar preparada para conseguir identificar, para poder ajudar. Às vezes, diretamente, a gente não consegue interferir, porque daí a gente também se coloca em risco, dependendo da situação. Mas a gente tem hoje formas, a gente tem uma rede de assistência, uma rede de apoio que pode, sim, interferir. E interfere, que hoje a gente tem um conselho tutelar, que a gente pode fazer uma denúncia anônima, a gente tem o Ministério Público, quando só o conselho tutelar não dá conta de resolver a situação. Nós temos também a Proteção Social Especial, que no caso da assistência trabalha com o CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que tem profissionais preparados para lidar com esse tipo de situação. Tanto para identificar, para tratar, fazer a escuta correta dessa criança, para não fazer a criança reviver esse trauma, né, e para que ela consiga entender que ela não é culpada daquela situação, que ela é vítima e que tem alguém, sim, que pode lutar por ela, que pode proteger ela. Então, hoje, essa rede de apoio, pelo menos no Paraná, ela tem sido muito bem desenvolvida. A gente tem uma rede muito forte aqui. E no Brasil inteiro, a gente trabalha com o Disque Denúncia, né, com o Disque 100. E essas denúncias podem ser feitas anonimamente. Porque, realmente, como a professora Joyce falou, muita gente tem medo de se envolver na família do outro, no relacionamento. Até porque, quando é um agressor de violência doméstica, eu acho que é mais nítido, é mais fácil a gente perceber. Mas quando é uma violência contra a criança ou adolescente, o agressor normalmente é aquela pessoa que não levanta suspeita. Normalmente é aquela pessoa dócil, é aquela pessoa, como eu posso dizer?
Ele não tem um estereótipo, né?
Imaculada. Uhum. Aquela pessoa que é agradável com todo mundo, é simpática, uhum, é prestativa, às vezes é até solidária, né? Então, são pessoas que não levantam suspeita. Então, é mais difícil ainda de você conseguir que a denúncia seja feita.
Entendi. Professora Thalita, existem alguns sinais que a população, de um modo geral, e até a gente possa identificar num potencial agressor, abusador? Por exemplo, é uma pessoa que tenta pegar a criança e ficar com ela, que não é pai e mãe ficar com ela no colo, ou tenta tocar de alguma forma diferente a criança, ou tenta dar algum tipo de carinho diferente para a criança. Existe alguma malícia que a gente pode despertar na população para ficar atenta? Porque às vezes, não sei, talvez eu esteja sendo muito superficial na minha fala, mas às vezes eu acho que as pessoas não têm tanta malícia com relação a isso. Eu acho que as pessoas acham que é muito normal, né, pegar criança e pôr no colo, pegar criança e abraçar e beijar, mesmo quem não é da família. Eu não tenho muito esse contato, assim, então eu já fico olhando com outros olhos. Eu não sei se eu estou certo, se eu estou errado. Que a professora, que tem uma experiência maior, pode dizer com relação a isso?
Olha, depois que a gente trabalha dentro de um CREAS, com violência diariamente, eu, ainda mais por conta da minha especialização em saúde mental, trabalhava só com casos de abuso de criança, adolescente e de idoso, a gente passa a olhar assim com outros olhos. A minha avó falava muito assim, quando a esmola é demais, o santo desconfia. E é muito real isso. Quando você vê, mesmo que seja um parente, um pai, um irmão...
Primo, tio, vô...
Um vô, porque cidade do interior tem muito de abuso sexual cometido pelos avós. Então, quando a pessoa fica muito assim, gera muitas situações para ficar sozinha com a criança. Ah, eu vou buscar a criança. Entendi. Ou, por exemplo, se oferecendo para dar banho na criança. Nunca ajudou a criar o filho, nunca ajudou com nada em casa. Mas, do nada, começa a querer dar banho na criança, começa a querer buscar e levar da escola, começa a querer pôr para dormir. Então, são sinais, sim, de alerta. A gente precisa... E não é nem questão de maldade, é questão de precaução mesmo, né? Entendi. Porque a gente sabe que a maioria dos abusos acabam acontecendo contra as meninas na segunda parte da infância, né? Dos 9 aos 14 anos. Mas essa idade não é a idade que preocupa tanto, porque normalmente nessa idade elas começam a apresentar sinais quando tem a questão do abuso. Agora, a primeira infância...
Já
é um pouco mais complicado,
ali.
Dos 0 aos 5 anos, porque por incrível que pareça, por mais doloroso que isso seja, a gente vê muito abuso também de bebês. Então, pra gente é meio que inconcebível pensar numa pessoa abusar de um bebê, né? Mas isso também acontece.
Então, essa fala da professora vem de encontro ao que está no boletim epidemiológico lá do Ministério da Saúde, da Secretaria de Vigilância em Saúde. O que que lá no boletim diz? Que 51,2% das crianças abusadas, elas se encontram justamente nessa faixa que a professora acaba de relatar, de 0 até 5 anos de idade, ou seja, são crianças que não têm voz para se defender. Eu não sei se a gente pode chamar essa pessoa de abusadora ou predadora, enfim, mas ela sabe disso, né? Ela tem consciência que essa criança não consegue se defender. Professora Oriana, a professora tem alguns dados desses abusos mundiais, enfim?
Na verdade, até eu queria aproveitar antes de falar sobre os dados, isso que você falou, tem muita coisa de essas crianças, né, são muito, né, de 0 a 5 anos, eles nem entendem ainda o que é o abuso, né, o que eles estão sofrendo, né, e a gente engole seco aqui, eu já fico cheia, eu tava falando para eles de tarde, eu já fico começando a ler, e é uma coisa que, e é engraçado porque não faz, eu tenho mania de usar a palavra engraçado, né, não é engraçado, é estranho que a gente não tem o costume, né, e de ler sobre isso, entender sobre isso. Eu tenho um sobrinho pequeno de 2 anos, né, as amigas que têm filhos, que estão grávidas, eu ainda não tenho filho, mas... E é assim, a gente engole seco, né? Quando começa a ler, escutar sobre isso, de pensar que a voz, né? Que pessoas que deveriam estar cuidando das crianças...
Tão próximas, né?
E abusando. Acompanhando, né? Olhando os dados, que aqui no Brasil, a cada hora, né? São 3 crianças, entre 3 crianças e adolescentes são abusadas, né? Então, pensar que nós estamos aqui, então tem 3 crianças no Brasil sendo abusadas. Isso dói o coração da gente, né? E em relação ainda à pandemia, que, né, a professora Thalita comentou que isso aumentou, já que as crianças não estão indo na escola e tudo mais, no mundo, né? Existe um dado da ONG World Vision que diz que 32%, houve um aumento até 32% de crianças sendo e adolescentes sendo abusadas. E 32% a gente fala, tá, 32%, o que é 32%? A gente tem costume de usar, de ver na internet.
Né?
A porcentagem, mas o que representa? Gente, são 85 milhões de crianças e adolescentes sendo abusados. É uma projeção a mais, né, por conta da pandemia, de tudo que a professora Thalita falou, de crianças que não estão indo à escola, a centros comunitários, né, que seriam lugares que possivelmente haveria uma denúncia. Então, são dados muito alarmantes, né? E ainda a gente tem mitos, né, professora, dessa questão de que o abusador é uma pessoa estranha, fora de casa, né? De que a criança mente, né? Mente aos pais que, não, eu estou sendo abusada, e os pais não acreditam. Então, existem dados e dados em relação a isso. Eu queria aproveitar, professora, e perguntar como é que os pais, né, aqueles que estão, né, nos escutando, nos assistindo hoje, como é que eles se podem se precaver em relação a tudo isso, né? Existem cartilhas, existem instituições com informações. Como é que isso tudo pode ser protegido? Como é que nossas crianças podem ser protegidas?
Então, hoje, nesse simpósio que eu participei, eles estavam falando muito disso, que nada liberta mais a gente do que o conhecimento, né? Que o que falta hoje no Brasil na questão da prevenção é preparar essas famílias para que elas consigam educar as crianças de tal forma que as crianças se previnam também. Então, quando a gente fala na primeira infância, eles questionaram muito a questão do afastamento dos pais, da terceirização dos cuidados, né? Dos pais não terem tempo de qualidade com os filhos, dos pais não passarem, estarem sempre com alguma tela ligada enquanto está com os filhos, de não dar essa atenção. Por quê? Quando você dá essa atenção para a criança, você conhece o seu filho. E quando você conhece o seu filho, você vai perceber se ele tiver alguma atitude diferente. Por exemplo, quando a gente trabalha, eu trabalhei muito em abrigo, tanto para criança e adolescente, quanto para mulher vítima de agressão. E uma coisa que, infelizmente, a gente acaba vendo é, por exemplo, a criança com assadura. Do dia para a noite, a criança apareceu no abrigo com assadura. Isso pode ser um indício de que a criança está sendo molestada. Ou, por exemplo, a criança, você vai, uma figura masculina chega perto da criança, a criança se encolhe, a criança não deixa se aproximar. Então, tudo isso são fatores alarmantes que a gente precisa se atentar. Então, os pais precisam passar a prestar mais atenção nesses filhos, principalmente aqueles que ainda não falam, que ainda não conseguem verbalizar aquilo que estão passando. Porque uma coisa, eles falam assim, a criança mente. Sim, criança mente, isso é real. Quando a gente trabalha na proteção especial, a gente sabe que a criança mente. A gente sabe que a criança inventa muita coisa. Mas para a criança inventar, ela precisa ter um conhecimento prévio. Então, a partir daquilo, o conhecimento que uma criança tem que ter sobre a questão da sexualidade. Passou daquilo, ela não tem como estar inventando. Porque ela, de algum lugar veio aquele conhecimento. De onde veio? Uma criança de 5 anos não tem que saber sobre penetração. Uma criança de 5 anos não tem que saber sobre masturbação. Então, se ela está falando sobre aquilo, por mais que tenha os devaneios, o floreamento, porque às vezes ela cria toda uma história, uma fantasia em cima daquilo para aquilo ser menos doloroso, tem um fundo de verdade naquilo. Porque ela não teria como criar aquilo da cabecinha dela. Então, esse é um dos caminhos que a gente toma quando está analisando, fazendo a escuta da criança para saber se realmente aconteceu um abuso ou não.
Entendi. Professora Joyce, professora acha que para a gente lá na frente, na linha educacional, é fácil para o pedagogo, para o professor, conseguir passar essas informações para os pais, até mesmo para a criança?
Olha, fácil não é, né? Eu tô me colocando também um pouquinho como mãe, né? Porque eu tenho um pequenininho em casa de 5 anos.
Eu prestei atenção que eu vi que você começou, a Patalita falando e você começou a ficar. Eu falei, acho, ó, está se tentando se vivenciando na situação como mãe.
Porque assim, quando a gente se torna mãe, a gente não é mais pedagoga, a gente não é mais nada. A gente é mãe cheia de defeitos e aprendendo a cada dia, né? Tanto que até comentei na nosso encontro passado que as lições de casa, quem ensina o Pedro é a vovó e não a mamãe, que é pedagoga. Então, assim, a gente acaba meio que deixando a desejar esse lado. Mas, pela pouca experiência que eu tive, né, em vivência em educação infantil, tendo como base outros casos de algumas dificuldades que eu tive com alunos também, mais ou menos nessa faixa etária, não tratando-se, claro, de abuso, mas eu já notei a dificuldade que foi de eu abordar sobre isso com o pai, com a mãe, né, levar isso para uma direção de uma escola e a gente criar todo um cenário que não criasse aquele constrangimento para pai e mãe, isso tratando-se só de repente de alguma dificuldade de aprendizado que a criança tinha, ou algum mau comportamento, que a gente sabe que tem bastante, né? Eu já fui chamada na direção da escola, porque meu filho não estava obedecendo às regras, então tá todo mundo, né, sujeito a isso. Então, assim, diante de uma situação tão mais simples quanto essa, já era um momento difícil, já foi um cenário complicado, né? Porque a gente, pai e mãe, a gente não quer se decepcionar com o filho, independente da idade, né? Então, eu fico imaginando, comparando mais ou menos com uma situação que, no caso, por exemplo, uma pedagoga, uma professora, observa algo na criança e queira levar isso para o pai, para a mãe, eu acredito que seja muito difícil, né, tratando-se aí da questão da educação, né, eu não sei como seria, acho que agora eu me colocando, de repente, numa situação como pedagoga, como diretora de uma escola, eu confesso que eu não saberia como abordar isso com o pai e com mãe, eu acho isso bem complicado, bem difícil, muito difícil, acho que é muito doloroso, principalmente a partir do momento que a mãe sabe, como eu comentei, né, quando a mãe sabe que está acontecendo alguma coisa de errado com o filho, tem medo do marido, tem medo do pai, e daí entra uma professora e uma pedagoga ou uma diretora de escola querendo abordar isso com pai, com mãe, eu acredito que seja bem difícil, né? Hoje eu não estou mais em um ambiente de educação infantil, então posso dizer pela experiência que eu tive, né, como eu disse, comparado, mas eu acredito que seja bem difícil, sim, quando você consegue identificar isso dentro da escola.
Olha, agora a gente está mais, digamos que, relaxado para falar sobre o assunto, a atenção principal do começo do programa já passou, mas o horário também passou. Então, para a gente encerrar, eu gostaria que a professora Thalita falasse um pouquinho, né, como o assistente social, o professor, o pedagogo lá na escola poderia abordar isso com os pais, né? Ou até mesmo um vizinho viu ou observou alguma coisa da criança sofrendo abuso por alguém. Como abordar nessa primeira e dizer, olha, presta atenção, tem alguma coisa errada acontecendo, né? Nós temos uma amiga lá na pós-graduação, que provavelmente deve estar nos acompanhando, que é a professora Charlene, se fosse ela, já chegaria com o pé no peito, né? Conhecendo a Charlene como é, já ia pegar pelos cabelos, dar um rodopião assim, arremessar na parede. Mas a gente sabe que não pode fazer isso, né? Embora,
realmente. Às vezes a gente tenha vontade de chegar, já chegando, às vezes acaba perdendo a situação.
Tecnicamente, tecnicamente, para não perder a razão, né, e a segurança, como fazer?
Eu acredito assim, tecnicamente, no serviço social, quando a gente identifica algum tipo de situação, o primeiro encaminhamento que a gente faz é solicitar que a família passe para o atendimento psicológico. Por quê? Se eu suscito uma coisa e eu não vou dar conta, às vezes eu acabo piorando o problema do que ajudando. Por exemplo, se eu, enquanto assistente social, que não tenho domínio nenhum das questões emocionais, das questões de traumas que essa pessoa pode trazer, como que eu vou suscitar esse problema sem saber lidar com a consequência dele? Então, a primeira orientação no CREAS, por exemplo, que é o lugar que normalmente a gente recebe esse tipo de denúncia, é fazer o acompanhamento psicológico. Por quê? Ali a gente vai sentir, às vezes acaba fazendo o atendimento junto à psicóloga e à assistente social, porque a assistente social normalmente já tem uma vivência com a comunidade, então já consegue identificar alguns fatores que o psicólogo às vezes não consegue pegar. Então, normalmente a gente acaba fazendo um primeiro atendimento junto e depois fazendo acompanhamento psicológico. Por quê? Se eu chego e simplesmente falo assim, olha, a gente identificou isso no seu filho, a gente acredita que possa estar acontecendo alguma coisa. Essa família pode simplesmente desaparecer, tipo, estão desconfiando de mim, então eu vou embora daqui, vou sumir. Tira a criança da escola. Principalmente em cidades do interior, isso é muito grave. Se você chega simplesmente falando para a família que está acontecendo alguma coisa, a família desaparece e você não acha nunca mais. Então, você acaba expondo a criança a um risco maior. Então, eu acredito que a melhor saída é, se você não sabe lidar com o problema, procurar um profissional de referência. Porque tem um profissional específico para fazer esse tipo de atendimento que vai saber lidar com aquilo. Eu, enquanto assistente social, consigo ir até certo ponto. Eu consigo verificar, por exemplo, numa família, se está tendo algum tipo de agressão, alguma coisa com as visitas domiciliares, com o acompanhamento, mas eu não consigo tratar essa parte psicológica. E, querendo ou não, qualquer violência vai passar pela questão psicológica. Então, a gente trabalha sempre em equipe. Até eles falam que é dupinha, né? O psicossocial ali está sempre junto. Então, quando a gente identifica qualquer tipo de violência, seja contra a criança e o adolescente, seja contra a mulher, seja contra um idoso ou um deficiente físico, a gente precisa notificar os órgãos responsáveis. Porque assim, a gente vai. Se a gente não se sente preparado, a gente precisa procurar quem tem esse preparo para fazer da forma adequada e não causar mais danos, né?
Entendi.
Muito bem.
Bom, gente, nosso horário já extrapolou aí, nossa meia horinha foi pouco, né? Provavelmente a gente traga mais temáticas com essa relação, que é importante a gente, de um modo geral, mostrar isso para a população, mostrar essa temática e fazer as pessoas, criar essa inquietude nas pessoas, fazer as pessoas pensarem mais sobre isso, sobre essas atitudes, olhar o que está acontecendo em volta, né? Como até a professora Talita disse há pouco, desconectar um pouco das telas e observar a vida real que está acontecendo, às vezes dentro da nossa própria casa, ou às vezes do lado, e a gente poderia ajudar de alguma forma procurando um atendimento especializado. De um modo geral, quero agradecer então a presença, professora Talita, suas colocações foram maravilhosas, obrigado, né? Professora Oriana, professora Joyce, e agradecer aos nossos colegas que estão aí participando, os nossos queridos alunos, abraços virtuais a todos, né? Agradecer a presença de todos, e qualquer dúvida, entre em contato com o Diversos da Pós ou com a própria Rádio Uninter. Vocês podem também visitar a página da pós-graduação da Uninter, uninter.com. Entre lá, pós-graduação, vocês vão visualizar que, mesmo no meio da pandemia, nós, professores da pós-graduação, estamos trabalhando afinco para propor cursos novos. Então, nós temos cursos novos chegando aí para poder habilitar vocês para um mercado de trabalho totalmente novo e inesperado que vai surgir daqui para frente. Então, visitem lá a nossa página. Quero desejar, então, uma boa noite a todos e fiquem bem. E até o próximo Diversos da Pós. Grande
Eu queria fazer
abraço.
só mais uma
Opa,
consideração,
diga.
dá tempo?
Dá tempo, dá tempo.
Você
Então,
pode
só
tudo.
reforçando. Ah, obrigada. Só reforçando, então, em caso de você identificar qualquer tipo de violência contra criança ou adolescente, você pode procurar o Conselho Tutelar da sua cidade. Todas as cidades têm o Conselho Tutelar. Tem sempre um telefone de plantão que você pode identificar no site da prefeitura da sua cidade. Tem também o Disque 100, que é nacional. Você pode ligar de qualquer telefone, ele aceita ligação de celular, de telefone fixo, de qualquer telefone. E também lembrar que a gente tem uma especialização voltada para essa área, a gente tem uma especialização de estratégias de enfrentamento à violência, tá? Da área de serviço social. Então, se você tem interesse nessa área, se você quer adquirir um pouco mais de conhecimento, pode entrar lá na nossa página também e conhecer um pouquinho mais desse curso.
Muito legal. Já
Bacana.
fica o convite para a professora Thalita voltar, né? Não, tá bom.
Voltar, isso mesmo, voltar para a gente
É só convidar que eu
aprofundar.
estou aqui.
Vai voltar, tem
Perfeito.
muito tema para a gente trabalhar e a gente precisa falar sobre isso. Muito.
Isso é
Obrigada.
verdade. Queridos, um abraço então a todos, fiquem bem e se cuidem. Até a próxima.
Diversos da Pós.